O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente, ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Irmãos, nesse domingo de preparação para o Natal, a igreja apresenta para a gente o homem que mais de perto colaborou para abrir corações para a vinda do Salvador, João Batista. Mas justo nesse domingo, em que a igreja apresenta João Batista para a gente como um servo de Deus, que foi exatamente aquilo que Deus esperava dele, a igreja mostra para a gente João num momento bastante complicado, bastante difícil da sua vida, como que querendo ensinar para a gente que homens de Deus, mulheres de Deus, também passam por provas e também se cansam e também se questionam e também correm o risco de desanimar. A primeira frase do Evangelho que a gente ouviu hoje é a seguinte: João estava preso, João estava na prisão. E na prisão, muitas coisas começaram a vir à mente de João. Ele deve ter se perguntado se tinha valido a pena tudo aquilo que ele tinha feito até aquele dia. Quem sabe ele se perguntou se ele não tinha se enganado nessa história toda. João sabia que a sua vida não iria durar mais muito tempo. João sabia que Herodes, que o havia prendido, estava influenciado por uma mulher que queria vê-lo preso e morto. Portanto, João sabia que ele não tinha mais muito tempo de vida. E na prisão, debaixo de tanta pressão, João se questionou. João começou a lembrar de tudo que tinha vivido, de tudo que tinha falado, de tudo que tinha feito, e deve ter se perguntado: será que era isso mesmo? Será que eu não me enganei? Eu não sei se você já perdeu uma noite de sono virando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, que nem ovo fritando, né? Nessas horas a gente, a gente sente, a gente escuta muita coisa dentro da gente, né? E a gente pode passar por questionamentos como João. Será que está valendo a pena? Será que eu não me enganei? Será que é por aí? Será que não era melhor desistir de tudo isso? João era um homem de Deus, mas não era um super-herói. Gente se questiona, gente passa por momentos de dúvida, gente, às vezes, tem o coração visitado pelo desânimo, e até hoje, aqui na Terra, Deus conta com gente, e não com super-heróis da Marvel, é gente. Se João passou por tudo isso, a gente pode adivinhar que a gente também ou passou ou vai passar. E essas coisas não devem assombrar, assustar a gente. Se porventura em algum momento você tem se questionado, você tem se perguntado se está valendo a pena, você tem se perguntado, será que eu não me enganei? Será que não é melhor jogar tudo para o alto? Não se assombre com isso. Gente, mesmo que seja um homem de Deus ou uma mulher de Deus, passa por essas coisas. Mas o que João fez é que é o segredo da história. A maioria de nós, quando começa a se questionar, dá muito papo para dúvida. A maioria de nós, quando começa a ter pensamentos que colocam em xeque tudo aquilo que a gente fez, se dando o nosso melhor, a maioria de nós, quando passa por isso, deixa as minhocas crescerem na cabeça. E a gente começa a ver, sabe, um quadro pior. A gente consegue criar uma novela na nossa cabeça. Aí é que João fez diferente. Quando João percebeu que estava se questionando, quando João percebeu que estava frágil, fragilizado pela solidão da prisão, fragilizado pela proximidade da morte, João chamou alguns dos seus discípulos e pediu a eles: vão até Jesus, porque só Jesus tem a resposta que eu preciso. Perguntem para ele: é você ou a gente tem que continuar esperando? João sabia que tem respostas que a gente precisa aqui dentro, que a gente só encontra se a gente busca em Jesus Cristo. Se você buscar em outro lugar, se você buscar com outra pessoa, você cresce na confusão. Os discípulos foram até Jesus. Jesus, teu amigo João está preso, e ele está desanimado, e ele está se perguntando se é isso mesmo, e ele quer saber de você: é você o Messias, ou a gente tem que continuar esperando? A resposta de Jesus não foi uma explicação, não foi uma teoria. Às vezes, quando a gente está muito confuso dentro da gente, como João esteve, a gente quer que Deus responda para a gente todos os porquês que a gente tem. Por que comigo? Por que desse jeito? Por que agora? Por quê? O problema é que atrás desses porquês tem gente que se perde longe de Deus. Há pessoas que, buscando um porquê, acabam se perdendo e buscando explicações meio mirabolantes. Ou então, quando a gente começa só a ser levado por essa pergunta: por quê? A gente cai naquela famosa doença da alma, que é a autopiedade. Por que comigo? Tudo acontece comigo, tudo é pior comigo, tudo é ruim comigo, tudo menos, Batista, espera aí, calma, cuidado, porque com pena de você próprio, você não vai chegar muito longe nessa história. Não é para ter pena da gente mesmo. Quando o Pai do Céu olha para a gente, ele não vê alguém de quem se mereça ter pena, ele vê alguém que está lutando, ele vê que tem alguém que tem combates pela frente, mas vamos em frente. Jesus não explicou muita coisa para João, Jesus não mandou a resposta escrita num papelzinho, por que tudo aquilo estava acontecendo. João diz, Jesus disse para os discípulos de João assim: olha, avisem para João que os cegos estão voltando a enxergar, que os paralíticos estão colocando força sobre as pernas, que os mortos estão ressuscitando, que o reino de Deus, aos pouquinhos, está chegando. Digam isso para ele e ele vai entender a resposta. Jesus não deu explicações para João, mas a resposta de Jesus foi: João, aos pouquinhos, o reino de Deus está alcançando as pessoas. Aos pouquinhos, a vida das pessoas está sendo alcançada pelo poder de Deus. E quem não enxergava mais nada, agora está vendo uma luz. E quem não tinha mais forças para caminhar, agora está tentando caminhar de novo. E quem estava morto, agora está voltando a viver. João, o reino de Deus está entrando na vida das pessoas. E mesmo que pareça devagar, e mesmo que da prisão você não possa ver nada, saiba que valeu a pena. Tudo que você fez, tudo que você disse, o preço que você está pagando, está valendo a pena, João. João entendeu a resposta. Jesus não tinha uma explicação. Jesus só tinha a dizer para ele que Deus estava mudando as coisas. E João sabia que era para isso que ele tinha vindo, para fazer parte de uma mudança de Deus. Irmãos, há momentos na nossa vida em que fica aqui uma perguntinha: será que está valendo a pena? Deus está trabalhando, Deus está agindo, a mão de Deus está chegando onde é preciso que ela chegue. É o que você tem dito, o que você tem feito, a força que você tem feito para tentar ser fiel a Deus, está valendo. Mesmo que você não veja muitas coisas, de dentro da prisão, João não podia ver nada. Ele só recebia notícias meio desencontradas, mas mesmo que você ainda não possa ver, Deus está agindo. E aos pouquinhos as mudanças de Deus estão chegando. Acredita que você faz parte dessas mudanças. Acredita que vale a pena pagar o preço para ter o seu lugar nos planos de Deus. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a elogiar João. Jesus disse para as pessoas que estavam em volta: João é o maior dos que vieram até agora, e a tarefa dele foi preparar o caminho. Ao mesmo tempo que Jesus diz que João foi o maior vindo até agora, Jesus diz que o trabalho dele foi só preparar o caminho. Eu acho que João sabia disso. João nunca se viu como a solução, a resposta que as pessoas precisavam. Ele sempre apontou para frente. Ele disse que a resposta ia chegar. Ele disse que a solução vinha com o Messias. João sabia que a tarefa dele era preparar o caminho. Irmãos, às vezes a gente se deixa levar pelo desânimo, pelo questionamento negativo, porque a gente se engana pensando que a gente tem que ser a resposta, a gente tem que ser a solução, quando a nossa tarefa é abrir caminho para que Jesus chegue onde a gente não consegue chegar. Se eu penso que a solução da minha família sou eu tenho que dar um jeito nessa turma, eu tenho que dar um jeito nessa família, é certo que em algum momento eu vou perceber que eu não consigo tanto, eu não consigo mudar as pessoas, eu não consigo mudar nem a mim. Eu preciso lembrar, a minha tarefa é abrir caminho para que Jesus possa chegar. Quando eu calo e escuto, eu estou abrindo caminho. Quando eu perdoo e não levo em muita conta uma palavra que foi dita numa hora de raiva, numa hora de sangue quente, eu estou abrindo o caminho. Quando eu rezo pela minha família e não deixo de acreditar que Deus ainda pode mudar as coisas, eu estou abrindo o caminho. A minha tarefa é só essa: abrir caminho para que Jesus possa chegar. Eu acabo embolando o meio de campo, quando eu penso que eu tenho que dar as respostas, eu tenho que ser a solução, tem que ser do meu jeito, eu corro o risco de fechar caminhos fazendo isso. Porque aí eu falo mais alto do que precisava, eu acabo agredindo quando queria ajudar, aí os caminhos se fecham. Aí eu me perco das pessoas que eu tenho ao meu lado. Lembra disso, quando você se sentir muito cobrado, quando você se sentir muito pressionado pela vida, você tem uma missão a cumprir, e isso é verdade. Você faz parte das mudanças que Deus quer fazer, isso é verdade. Mas não esqueça que a solução não é você. Você não tem a resposta, você não é a resposta. A nossa tarefa é abrir caminho para que Ele possa chegar, para que Ele possa fazer o que a gente sozinho não consegue. O que eu sozinho não sei, Jesus pode fazer. Irmãos, hoje a igreja celebra o terceiro domingo do Advento. Como vocês estão vendo, as roupas estão diferentes, né? É bonito, né? É, goiaba. É, né? É, as roupas estão diferentes. Se vocês lembram o tempo do Advento, a cor é roxa. Na igreja, cor de festa é branco, é a cor do Natal. Se você juntar roxo e branco, lembra disso, a tia te fez fazer isso, né? Com lápis de cor, né? Se você juntar roxo e branco, sai goiaba, isso aí, né? Rosa, né? É, hoje, no meio do Advento, a igreja muda um pouquinho as coisas. Esse domingo é chamado Domingo da Alegria, como que para dizer para a gente, olha, entende uma coisa que vai te ajudar muito. Nossa vida é uma mistura de dias nublados, de dias pesados, com dias de felicidade, com dias em que a gente colhe. Nossa vida é uma mistura de roxo e branco. Nossa vida é uma mistura de dias em que a gente está, quem sabe, reservado, com o coração apertado, com dias em que a gente tem muita coisa para comemorar. A nossa vida é assim. E quanto melhor a gente souber levar a nossa vida desse jeito, mais a gente vai experimentar no coração da gente uma alegria que vem de Deus e que nada nesse mundo rouba da gente. Eu sei que os jovens, por natureza, são considerados muito alegres, né? Eles entram fazendo, né? Essas coisas que vocês fazem, né? Mas olha, não é verdade. A gente tem a chance de ouvir muita gente, conversar com muita gente. E eu tenho conversado com tanta gente que ainda não chegou nem aos 30 e que já está com o coração tão apagado, tão apertado de tristeza. Não tem a ver com idade. É outra coisa. Euforia não é alegria. Euforia é só euforia. Basta colocarem no seu ouvido aquele pronto, não tem como. Até eu começo, né, a ficar. Isso é só euforia, né? Alegria de carnaval, que acaba na quarta-feira de cinzas, não é alegria, né? Alegria que acaba na quarta-feira. Tem um tipo de alegria aqui dentro, que vem de Deus. E é dessa alegria que a igreja fala hoje. A nossa vida é feita de dias bons e de dias difíceis, mas a gente sabe que Ele está com a gente. Ele é o motivo da nossa alegria. Ele é a causa da nossa alegria. Como seria bom se a gente entendesse isso, né? Uma vez lá em Medjugorje, há uns 3 anos atrás, Nossa Senhora deu uma mensagem para os jovens, numa das aparições dela. E ela disse para os jovens, vocês têm buscado felicidade, onde não existe felicidade alguma, só vazio. Aí quando você pensa que você vai colocar a mão em algo real, aquilo escapole, sabe? É como uma criança no meio de uma neblina, né? Não pega, não é. Não tem nada para trazer para dentro. A gente precisa aprender a buscar felicidade onde de verdade ela existe. E felicidade existe em Jesus Cristo. Todos nós passamos por dias complicados, mesmo sendo homens e mulheres de Deus. Hoje em dia, dizem que existe uma ditadura da felicidade. Todo mundo tem que ter um Instagram bem sorridente, né? Tira uma foto aqui, né? Dentro do prato tem miojo, mas tira uma foto aqui para a gente rindo, né? Estamos com, parece que tem uma obrigação da gente estar sempre, só que a vida não é assim. Homens de Deus, mulheres de Deus, também passam por apertos, questionamentos, mas a causa da nossa alegria é Jesus. E aí a gente busca respostas em Jesus. E quem busca respostas em Jesus é sempre surpreendido por Ele. Quando uma pessoa aprende a ouvir a voz de Deus, essa pessoa muda. Porque Deus fala. E quando Deus fala, a palavra dEle é tão certeira e vai tão fundo que cala qualquer confusão aqui dentro. A gente pode estar brigado com a gente pode estar brigado com a vida, a gente pode estar brigado com o mundo. Quando Deus fala aqui dentro, tudo se cala. Acabou. Ele traz paz de volta para a alma da gente. Como a gente precisa tentar descobrir essa alegria que só existe em Jesus Cristo. A alegria daquele que abre os olhos para quem não conseguia enxergar mais nada. A alegria daquele que traz de volta para a vida quem estava morto aqui dentro. Essa é a alegria que Jesus tem para a gente. Irmãos, somos homens e mulheres de Deus, mas não somos super-heróis. João Batista teve seus momentos de dúvida, de questionamento. A gente também pode ter. Quando a gente está cansado, a gente se questiona. E às vezes a gente faz muito má companhia para a gente mesmo. Quando a gente está cansado, as nossas conversas conosco mesmo são péssimas. Está vendo? Olha só, você se dando tanto e olha só o que você leva em volta. É isso aí, você merece mesmo. Olha, cuidado quando você estiver cansado com as suas conversas com você. Ao invés de dar bola para a confusão, busca a resposta em Jesus. Busca a direção em Jesus. Esse ano foi um ano difícil para muita gente, do ponto de vista financeiro, desemprego, dinheiro que não dá no final do mês. Para outras pessoas foi um ano difícil por brigas e parece que está todo mundo mais disposto para brigar ultimamente, né? E às vezes em casa o pessoal continua brigando, não deixa as brigas do lado de fora e vai brigar até em casa. E pode ser que no final do ano você esteja um pouquinho cansado ou cansada e os questionamentos estão vindo e às vezes você se magoa, se machuca com palavras para você mesmo que te jogam para baixo, né? Vai até Jesus. Pede a Ele uma resposta. Senhor, o que, que o Senhor tem a dizer para mim? O que, que o Senhor tem para falar para mim? Porque eu às vezes me pergunto se eu não me enganei. E Jesus não vai dar explicações. Jesus vai te mostrar que você está fazendo parte de uma mudança que Deus está realizando e que vai ser muito linda no final. E que você não pode desistir antes da hora. Quando você sentir o coração meio apertado, meio sem alegria, busca nele a causa da sua alegria. Tem dias apertados, complicados, difíceis, escuros, mas até nesses dias Jesus está com a gente. Que ter Jesus ao seu lado seja o grande motivo para você não perder a alegria de viver. Não é a alegria do carnaval, não é a euforia da festa, é a alegria de viver. Essa Jesus Cristo dá para a gente. E enche o nosso coração de paz. Que você possa terminar esse ano de 2019 com o coração renovado. Que esse ano não termine com o seu coração confuso, agitado, pensando em desistir. Que esse ano termine com a voz de Jesus dentro da sua alma, dizendo para você: você faz parte de algo que vale muito a pena. não desista, porque o Senhor continua contando com você. Vamos ficar de pé.